Papo de Futuro. O que você precisa saber para fazer parte do novo mundo da comunicação.
E já está aqui a postos para o nosso Papo de Futuro, Beth Veloso, consultora legislativa da Câmara na área de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática e que está vivendo uma nova vida. Não é isso, Beth?
Uma nova vida longe de tudo, de toda a tecnologia, é isso mesmo? Eu fiquei surpresa. Conta pra gente.
Bom dia, Isabel. Bom dia, Lincoln. Pois é, papo hoje, adeus WhatsApp, goodbye Facebook. Até breve, Instagram. Gente, seguinte, vamos uma conversa intimista aqui. Eu parei.
Parou com as drogas.
Puxei o freio de mão, desliguei o carro, desliguei o pisca-alerta. Foi uma parada lenta. Mas hoje é o meu primeiro dia sem WhatsApp, sem Facebook. No longer Instagram para mim. Eu devo confessar aqui que o meu humor não está dos melhores. Algo estranho, incômodo. Não é necessariamente um vazio, não adianta uma psicologia barata aqui. Mas eu estou com uma leve irritação que marca esse início, como o Lincoln falou, do meu Botox digital.
Detox digital.
Não é? Já até troquei aqui.
Botox digital é o Photoshop.
Botox digital é o Photoshop.
Mas eu vou te dizer uma coisa, eu não tenho nenhum problema sem ficar sem Facebook, isso eu faço todo fim de semana quando não estou trabalhando, mas no dia de semana é impossível, porque a gente recebe o recado dos nossos superiores através do WhatsApp.
Pois
ninguém
é, Isabel.
Mais usa ligar o telefone, eles mandam um aviso para onde a gente vai pelo WhatsApp.
Isso fez parte do meu processo de preparação para esse detox, que foi avisar para o meu coordenador que, a partir de agora, as comunicações oficiais deveriam ser feitas por e-mail e que eu não me responsabilizava pelas informações ou comunicados dos quais eu não recebesse oficialmente por e-mail, que, afinal de contas, é o que o meu emprego me dá como instrumento de trabalho. Mas é isso, precisa ter coragem. Não dá para ter medo, Elisabel, de dizer não para os superiores e nadar contra a corrente, entrar em mares que a gente nunca navegou. Me dá uma certa preguiça, eu sei. Né? Eu olho para essa linha do continente, no entanto, que agora, estando no outro lado, e respiro no fundo aliviada por sair daquele caldeirão de informações, mensagens, pessoas, e plim, 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 tempo todo.
É, de fato, meio chato.
A ideia de abandonar o WhatsApp veio de uma conclusão física. O aplicativo já me dava arrepios. O meu corpo gritava, eu estou cansado. Eu não aguentava mais essa história de bom dia para cá, boa tarde. Textos intermináveis, como dizia meu pai, sobre gratidão, arrependimento, bondade, amorosidade ou simplesmente memes sobre tudo. Me dava compaixão testemunhar a desgraça política e queda de partidos, transformar em incógnita uma nação inteira e essa incógnita virava apenas uma piada. Acho que isso não fazia muito bem para o meu crescimento espiritual. Eu me sentia também invadida ao ter que responder o tempo ao tempo do outro, de uma maneira quase compulsiva, como quem come um gomo de chocolate, depois outro e depois mais outro. E bater papo no WhatsApp então, Lincoln, olha. Era como subir o morro do Quilombo, São Bento do Sapucaí, com uma rural de 1920 e uma gasolina de quinta. A coisa não avançava, não dá nem para explicar como esses aplicativos de voz são um verdadeiro papa-tempo na sua vida. E era kkk para cá, dicas para lá e a obrigação de ler 50 mensagens no grupo de pais da escola para saber se você não está perdendo algo do tipo. A escola está fechando, quebrou. Então, são verdadeiros cavaleiros do apocalipse, muitos desses zapiantes que falam do novo golpe do sinal de trânsito, as multas que quintuplicaram, os tarados que jogam ácidos em mulheres, novas drogas em forma de balinha e festinhas em que seu filho pode estar lá trocando livros por funk. É incrível radar humano para o lado mal da notícia, mas até aí a gente já sabe, compreende, tudo bem. O problema é que essas mensagens trazem um tempo que não é seu, porque a saúde das suas relações depende de uma resposta instantânea e essa instantaneidade da resposta torna-se não saudável. Na medida em que sequer paramos para pensar sobre o que estamos fazendo, o que estamos escrevendo e do que estamos falando. Ou seja, na minha opinião, quando se faz algo de maneira compulsiva, ainda que com gozo ou prazer, isso tem um nome: dependência. Acordar às 3 da manhã para checar o meu zap era um dos sintomas que eu precisava dar um tempo. Eu me sentia bastante solidária, sabe, Lincoln? Com os fumantes que tragam nas madrugadas. Ai, que melancolia! E um artigo publicado na revista Fast Company. Um escritor, roteirista, designer americano conta sua experiência que fez de detox em 2013. Eu deixei a internet. O testemunho do Baratunde Trush é engraçado e comovente. O que levou a esse detox foi um processo profundo de desintoxicação do uso das mídias sociais. Foi um estilo de vida que poderia levá-lo à morte. Ele, por dia, postava pelo menos 4 notícias no Face, 32 no Twitter, 163 conversas no Gmail, 13 fotos tiradas e, em apenas um ano, ele passou por 34 cidades. Viajou por 4 países e passou mais da metade do ano fora de casa. Baratunde faz uma análise interessante sobre o narcisismo que ronda a internet e as mídias sociais. E uma das conclusões é que ele estava viciado nele mesmo. É um fenômeno que se explica facilmente quando a gente vê as pessoas compartilhando o almoço do dia. Ou seja, a mídia digital era uma armadilha para o ego do jovem bem-sucedido empreendedor, que não conseguia controlar a ansiedade e a plena atenção às suas caixas postais e mensagens, seguido de um sentimento de exaustão e culpa por expor-se sem pudores a mais de 1000, entre aspas, amigos virtuais. Então, no tratamento dessa dependência, esse jovem entendeu que estar conectado com as mídias não significa estar ligado com as pessoas verdadeiramente, e que ter 5 mil amigos no Face não garante que você não seja um solitário. O tipo de relação ou conexão que essas mídias trazem, na opinião desse programador, e que eu compartilho, de certa forma, sem radicalismo, é uma relação insípida e muitas vezes incipiente. Por quê? Porque elas não passam do estágio 1 das relações humanas. E esse estágio 1 prescinde, por exemplo, do contato físico, do olho, do insubstituível olho no olho. Portanto, essa geração da dispersão da fala, da fragmentação do pensamento, da instantaneidade da resposta e da superficialidade dos sentimentos e emoções, frustra na medida em que quem repassa aquela linda oração sobre compaixão e fé no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Messenger, ou onde você quiser, é, na verdade, a fofoqueira da família. Ou seja, é muito complexo explicar que num comentário de 10 minutos... como eu me tornei ou me tornarei uma eremita digital, ao abdicar das 2 principais mídias sociais que usamos hoje. E isso também é uma experiência empírica, né, Lírio, na vida de uma consultora da área de telecomunicações. E a gente vai acompanhando esse caso aqui. Eu fui meu próprio médico, minha própria treinadora, meu coach, para usar o termo da moda. Dei meu grito de liberdade digital depois que meu corpo e não minha mente começou a dar sinais de pane, com elevados níveis de ansiedade e insatisfação, subindo na mesma proporção que a minha pilha de leituras imprescindíveis, filmes recomendados e o débito aumentando no ranking das horas saudáveis de serem curtidas com meu filho e com a minha família. Ou seja, renuncio aqui à curtição do post alheio e virei motivo de curtição eu mesma ao anunciar a minha saída no próprio Facebook. Não exponha suas fragilidades, está carente, disse-me uma amiga muito próxima, bingo. E aí eu pensei o seguinte, é no reino da hipocrisia das mídias sociais, para usar aqui uma expressão um pouco forte, mas jornalística, a gente realmente não pode mostrar o lado humano de quem não quer ser robô e seguir simplesmente o fluxo da corrente dessa vida de minuto, segundo a segundo, em que a gente se afoga na lama da hiperinformação e comunicação. Pois é, eu tentei dizer do lado de cá, mas isso não é carência. É conhecer e respeitar os próprios limites. É resgatar o meu tempo com memes para que sejam meu próprio tempo. E abdicar de mensagens que funcionam, na verdade, como simplesmente um balão. É assumir o manejo do meu próprio tempo e saber priorizar, ao invés de apenas esparramar.
Tocou num ponto, acho que é importante. A gente perde bastante do manejo do próprio tempo por conta dessas mensagens. Né? Na verdade, no final das contas, você acaba participando de grupos que você nem lê, né? Nem lê mais, porque é tanta coisa que você, para manejar o seu tempo, você acaba não participando daquelas discussões, né?
Exatamente, né? E as pessoas me falavam, mas você pode silenciar. Mas você tem que silenciar você primeiro. Então, sair do Face, Messenger, similares, não é, e isso é muito importante que a gente entenda, desconectar-se dos outros. É conectar-se consigo mesmo. É tomar as rédeas de uma vida que é real e de um corpo que não funciona no tempo dos microprocessadores. Portanto, eu acho assim, nós não somos computadores. Ainda que cada vez mais eles sejam uma extensão de nós mesmos. Não temos nada contra a inteligência artificial, mas ela vai ter que saber lidar com a minha dimensão humana. Então agora é assim, quer falar com a Beth? Fale com a Beth. É o clássico.
Liga para a Beth.
Beijo, me liga. Nada de mensagem, curtir, compartilhar, comentar. Me liga. E antes da gente encerrar esse comentário, eu queria fazer aqui um outro relato, muito mais importante até do que esse meu desabafo digital aqui, né? Que é o seguinte, cuidado com o Pokémon Go. A gente falou isso no comentário passado. Ser idiota não é crime, mas roubar o celular de um idiota que está perambulando pelas ruas, isso sim é crime. E desde que o jogo chegou no Brasil... Obviamente, são vários e vários e vários relatos de crianças, pessoas, enfim, assaltadas. E simplesmente os marginais, os bandidos chegam e passam a mão no seu telefone. Eu pedi uma pesquisa, fiz uma pesquisa rápida e tenho aqui mais de 20 notícias do tipo. Menos de 24 horas depois do seu lançamento, Pokémon Go já causa o aumento do roubo de celulares. Jovem tem roubado celular em Poços de Caldas. No jornal Diário, usuários relatam roubo e acidente. Em busca por Pokémon, jovem tem celular roubado no Espírito Santo. Assaltantes caçam, fazendo aqui um trocadilho, caçam celulares de jogadores do Pokémon. E por aí vai. E ontem, estranhamente, um colega chegou para mim e falou: minha filha acabou de ser roubada, estava na quadra aqui em Brasília com a coleguinha, e chegou alguém e levou os dois celulares. É claro que é uma experiência traumática, mas que pode ter desdobramentos muito piores. E uma outra colega, a consultora, havia me pedido um conselho recentemente. Eu falei, olha, tudo bem com o Pokémon Go, mas não tão bem quando você usa ele nas ruas de Brasília ou qualquer capital brasileira, que hoje tem um índice de violência muito alto. Então, várias cidades hoje você não pode sequer utilizar o celular, e eu oriento meu filho, quando andar de ônibus, não falar, não usar o celular. E esse é um fenômeno que a gente vê realmente em algumas capitais. O celular deixou de ser um aparelho móvel, porque você só pode usar indoor. Por exemplo, para o meu filho, eu não dou o 3G nem o 4G. Para que ele só esteja conectado e acessando o celular quando ele tiver uma conexão sem fio, uma conexão Wi-Fi. Portanto, na rua, ele não vai estar com a tentação, com a compulsão de estar usando o celular. Então, já que a gente está falando hoje aqui de compulsões, né, e o Pokémon é uma delas, e cada vez mais está levando a gente a uma relação de maior dependência com relação aos aparelhos móveis, fiquem ligados, porque realmente os índices de celulares, eu tentei buscar dados estatísticos, agora há uma subnotificação muito grande.
Sim.
Por parte da polícia, e esse é o maior problema. Portanto, assim como questões de violência contra a mulher e de gênero, está muito longe da gente saber a dimensão do problema, a gravidade do problema. Portanto, é preciso ter muita cautela e saber colocar. Aí sim, limites, porque é uma questão de segurança, não apenas de saúde, com relação ao uso do seu celular nas ruas de Brasília. Ou seja, Pokémon Go, abra os olhos, né? E para terminar com uma piadinha e afastar um pouquinho o mau humor, teve gente me perguntando, agora onde é que você anda buscando procurando mais monstrinhos? No Pokémon Go ou no Tinder?
Perfeito, Beth. Obrigado. Bom, que boa detox. Que se você precisar retornar, sentir a necessidade de retornar depois da detox, que seja já com numa outra experiência, não precisar, porque aí o seu caso, eu acho que já era crônico, acordando às 3 da manhã para dar uma olhada no WhatsApp, eu acho que sua situação estava feia.
Estava, né? Precisando mesmo.
E eu peço desculpas ao Marquinho, nosso produtor aqui, que vai ficar um pouco mais histérico para falar com a minha pessoa,
pelo
mas o e-mail resolve tudo.
Escuta essa bela voz de Beth Veloso. Eu sabia, esse negócio, eu não entendo as pessoas ficarem mandando mensagem. Acho que no caso de uma urgência... sei lá,
eu acho que as pessoas não estão sabendo usar, né?
Mandar mensagem de voz, tudo bem. Mas tem gente que transforma sua timeline numa ligação telefônica. Ué, liga, senhor.
Então liga, é. É verdade.
9:09. Obrigado,
e o nosso e-mail do Papo de Futuro?
papodefuturo@câmara.leg.br.
Pode deixar, Beth, eu te ligo.